Saúde, igreja, graça e paz, nosso Senhor. Que bom que Deus nos permitiu estar reunidos aqui nessa manhã. Que nós possamos continuar adorando como temos feito até aqui, que a sua palavra possa encontrar lugar em nossos corações. Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro dos Salmos. Salmo 46. Quero poder fazer a leitura do verso 1 ao verso 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Salmo bastante conhecido da igreja, um salmo que traz conforto, traz segurança. Quero que os irmãos possam acompanhar com toda a atenção, toda a reverência do verso 1 ao verso 3. Diz o salmo ao mestre de canto dos filhos de Corá: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Até aqui. Vamos fechar nossos olhos, queria convidar as crianças, estarão subindo para o DI agora, e nós vamos estar adorando ao Senhor nesse momento também, em oração. Vamos fechar nossos olhos, vamos aquietar nosso coração. Esse é o momento de nos colocarmos diante do Senhor, pedindo para que Ele possa, por sua muita misericórdia, aplicar sua palavra em nossos corações, ter misericórdia de mim como pecador, que não venha comprometer a pureza da palavra. E Ele possa falar conosco, que isso possa ser prático em nossas vidas, dessa forma que nos interessa. Oremos ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o teu santo nome, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre, Pai. O Senhor aquieta o nosso coração, mesmo quando as águas tumultuam ao nosso redor, mesmo quando os nossos dias são cheios de agitação, quando as distrações do mundo, quando as dificuldades da nossa vida, muitas vezes circunstâncias dinâmicas, mudanças rápidas, ou mesmo situações em que nós precisamos ter serenidade, calma, que muitas vezes nos falta. O Senhor é o Deus da nossa serenidade. Com o Senhor e certos e seguros no Senhor, nós podemos andar calmos, serenos e tranquilos, porque confiamos naquilo que Cristo é e no que o Senhor prometeu ser para nós. Dá-nos a quietude da paz, dá-nos a quietude de sermos achados filhos de Deus, dá-nos a convicção que nos leva a uma fé progressiva, uma santidade progressiva em nossas vidas, para que saibamos o que pensar, o que falar, como agir, para que saibamos no que, onde meditar, no que, como buscar o Senhor, como viver a nossa vida, como tomar decisões, como aplicar e viver a Tua palavra em cada momento de nossas vidas, Pai. Que tenhamos sempre a quietude da paz, que se sobreponha à ansiedade dessa geração, que se sobreponha a um coração que muitas vezes, competindo com a nossa adoração ao Senhor, com a nossa atenção ao Senhor, tenta nos enganar e nos enredar em impaciência, em angústia, em desespero. Que a convicção de um Deus que está soberano sobre todas as coisas nos traga a paz que excede todo entendimento e guarda o nosso coração e as nossas mentes. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse é um salmo belo, profundo. Ele trata de questões importantes acerca da nossa convicção daquilo que Deus é e de como nós devemos nos relacionar em relação ao que toma a nossa atenção, ao que toma a nossa mente. Nós precisamos entender o quanto Deus ser soberano para nós, o quanto Ele ser o Senhor de todas as coisas, o quanto todas as coisas estão sujeitas ao controle, ao governo, à soberania do Senhor. Isso nos move à quietude, isso nos move a confiar nele a tal ponto que podemos descansar no Senhor em todas as circunstâncias de nossas vidas. Não devemos temer o homem, não devemos nos submeter à opinião do outro como se fosse um Deus para nós. Não podemos nos submeter aos valores e princípios caídos dessa geração, como se fossem os nossos valores, os nossos princípios, mas devemos nos submeter ao Deus da palavra. Ele cuida do lugar não planejado por nós para fazer o que ele planejou em nossas vidas. Ele cuida de nos conduzir, mesmo num vale escuro como a sombra da morte. Mesmo em tempos de deserto, o Senhor está sempre conosco, como esteve com o seu povo ao longo do tempo e da história. Quando o nosso coração se enche de orgulho, de vaidade, a nossa cobiça nos levanta contra Deus, tudo à nossa volta se torna um caos. Um caos, porque nada que nós sustentamos com a nossa vã confiança é sustentável de fato. Temos controle de fato. Então nos vemos tragados por um chão que muitas vezes nos falta. E Deus está sempre lá, trazendo para nós, trazendo para o nosso coração e para a nossa vida a quietude da fé. Esse é um salmo dos filhos de Corá, e se nós nos lembrarmos bem de quem foi Corá, e de como se rebelou contra o Senhor, contra a autoridade de Moisés, como narra lá o livro de Números. E então o chão se abriu e tragou Corá. Aqui, seus descendentes dizem: ainda que a terra se abale, a minha confiança no Senhor permanecerá firme. É irônico que este salmo trate de confiança em meio a uma terra que parece se abrir debaixo dos seus pés, como aconteceu com seus descendentes. Ainda que tudo possa desmoronar à nossa volta, Deus está sempre pronto para nos proteger. Ele é o socorro bem presente, o socorro acessível. Nós devemos sempre buscar o Senhor como nosso socorro. O Salmo 121, o salmista vai dizer: eu olho para os montes, mas de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Porque se Deus é poderoso para fazer o céu e a terra, se Ele é poderoso para criar tudo que nós vemos, que veio à existência, se Ele é poderoso para então também governar sobre toda a sua criação, provendo tudo que a criação precisa para cumprir o seu propósito, Ele é poderoso para cuidar de cada detalhe de nossas vidas, porque Ele se importa conosco. Não há nada, em nenhuma circunstância, que possa ser maior do que o Deus que criou o céu e a terra. Por isso, o nosso socorro e os nossos olhos devem estar fitados nesse Deus soberano e todo-poderoso. Aconteça o que acontecer, o crente pode descansar na quietude da fé. Ele pode repousar no Senhor baseado naquilo que Deus é. Ele é nossa fortaleza. E então, nos voltar em atitude em relação a essa convicção: não temeremos. É isso que o Salmo nos ensina. Eu queria dividir essa reflexão breve, hoje pela manhã, sobre essas duas perspectivas: conhecermos que Deus é a nossa fortaleza e sabermos que, se Deus é a nossa fortaleza, há uma consequência em relação a como nós reagimos a isso. Não temeremos. Verso 1 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pode abrir sua Bíblia comigo, no verso 1 do Salmo? Podemos ler juntos? Diz assim o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Meus irmãos, exaltar a bondade de Deus para com o seu povo é também mostrar o quanto Ele está bem presente. Isso é importante para nós. Ter um socorro acessível, ter um botão onde nós podemos acionar quando precisamos de ajuda. Na verdade, esse botão é a palavra do Senhor em nossos corações. Nós temos algo a quem recorrer, nós temos como buscar o Senhor, nós temos liberdade e acesso a Deus por meio do Espírito Santo que habita em nossos corações. Então Deus é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, é o nosso lugar seguro. Mesmo que tudo à nossa volta pareça insegurança, mesmo que tudo à nossa volta pareça inconstância, mesmo que tudo à nossa volta pareça turbulento, Deus é o nosso refúgio, nós podemos nos abrigar nele. Nós podemos nos sentir protegidos em Deus, e então Ele nos livrará, porque Ele é que sabe que pensamentos Ele tem a nosso respeito. Talvez não do nosso jeito, talvez não no nosso tempo, mas Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos nele e para Ele. Porque tudo converge para o propósito de Deus em nossas vidas, cada momento e circunstâncias que atravessamos. Mesmo as providências mais amargas que passamos para o Senhor moldar o nosso coração e nos levar a reconhecer que não há nada e nenhuma capacidade na força do nosso braço de nos sustentar nos dias maus. Se não estivermos revestidos com a armadura do Senhor, se não estivermos revestidos do Senhor, nós vamos sucumbir, nós vamos cair, nós vamos ceder à tentação e o coração pervertido de uma geração que se desviou do Senhor. Então vamos pensar como qualquer ímpio, como qualquer incrédulo: Senhor, está demorando. Senhor, e se fizesse desse jeito? Senhor, e se fizesse logo? Senhor, por que comigo? E a gente começa a se queixar, como se Deus não estivesse atento, como se Ele não estivesse no controle das coisas. E aí talvez tão entranhados por este mundo tenebroso, miserável, como Marta diante de Jesus, quando servia, e atividade, e trabalho, e tarefa, e ela olha para Jesus: Jesus, você não se importa comigo? Você não se importa que eu esteja aqui trabalhando e tudo esteja acontecendo enquanto os outros não estão fazendo nada? Enquanto Maria está aí sentada? Deus se importa com cada um de nós a tal ponto de nos amar entregando o seu próprio filho por nós. Porque Deus amou a cada um de nós entregando o seu filho por causa desse amor, em razão desse amor. Isso tira de nós qualquer condição humana de alcançar a graça por suas próprias intenções, capacidades, habilidades. Paulo vai dizer aos Efésios: pela graça sois salvos, isso não vem de vocês. Não vem de nenhuma habilidade humana, nenhum ativismo de igreja. Não vem do sangue, de geração após geração. Você pode ser décima geração de pastores de igreja. Isso não garante a sua salvação, mas a graça garante. Ela não garante apenas no momento e circunstância em que iluminou o seu coração para o entendimento da palavra, mas ela garante até o fim, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até aquele dia. Exaltar o poder e a bondade de Deus para com o seu povo é também mostrar o quanto Ele está pronto, bem presente, para que no tempo ruim o povo de Deus não olhe para os lados, não olhe para dentro de si, mas olhe para o Senhor. Paulo vai dizer que nem mesmo a religiosidade é capaz de nos preservar das seduções desse mundo. Mas olhando para as coisas do alto, onde Cristo vive, e não para as desta terra, estaremos seguros no Senhor. Meus irmãos, se Deus é para nós um socorro encontrado, um socorro bem presente, se Ele é para nós o que nós precisamos, então Ele nos carrega junto com as nossas cargas. Ele carrega o nosso fardo que é pesado. Nesse cântico de fé, Deus é um refúgio acessível. É um lugar que nós podemos encontrar sempre que precisarmos, sempre que vocês precisarem. Vocês podem encontrar em Deus um refúgio acessível. Vocês podem encontrar no Senhor quietude. Mesmo que os mares tumultuem no barco, lembram de Jesus dormindo? Quietude da certeza de que os mares não podem tragar o Filho de Deus. Que até a terra e os ventos lhe obedecem a voz. Isso deveria trazer para nós mais calmaria, mais quietude, mais segurança e certeza de que Deus é aquilo que Ele prometeu ser para nós. Deus está sempre presente, mesmo quando parece ausente, mesmo quando parece distante. Ele está nos segurando, nos santificando, transformando tudo, movendo o tempo e a história, o coração dos reis em favor da igreja. Porque Ele prometeu isso para nós. Então, se temos essa convicção, se acreditamos que de fato isso é verdade para nós, o verso segundo e o verso terceiro também são reais. Precisam ser uma resposta a essa convicção, a essa certeza, a essa fé. Portanto, diz o texto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Eu não sei se você já teve o privilégio de ver os montes estremecerem, as águas espumejando. Eu nunca tive, nem quero ter. Mas ainda que essas coisas extremas aconteçam, que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, parece um cenário apocalíptico, parece um cenário completamente fora do nosso controle, parece um cenário muito pior que os nossos dias maus. Ainda assim, não temeremos. não sucumbiremos. Os montes, sim, vão se tornar no meio dos mares. A nossa fé, não. A nossa convicção de que Deus está no controle, não. Ela permanece fiel. Ela permanece firme no Senhor. Às vezes, coisas acontecem à nossa volta, nosso trabalho, nossa família, e nós nos questionamos: onde está Deus? Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. E nos sentimos tão sós, tão isolados, tão abalados. Deus nos convida a saber que Ele está no controle de tudo, que Ele tem poder para tratar com cada uma das nossas circunstâncias, dos nossos cansaços, nosso esgotamento espiritual, como também tem poder para tratar com a nossa ira, a nossa revolta, a nossa amargura. Deus é poderoso para nos dar paz e quietude, mesmo num cenário em que o mundo parece estar desabando. Quando o salmista diz "não temeremos", ele não deveria ser interpretado como alguém que está isento de medo. Não é isso. Nós vamos ter medo uma hora ou outra, nós vamos passar por algum momento em que a ansiedade possa querer tomar o nosso coração. O que o salmista quer dizer é que isso não abalará a nossa confiança, então logo passará. Podemos ter medo, né? Vem dois homens numa moto, a gente corre logo, né? Será que é a camisa do Santa Cruz, então? Mas o Senhor é quem nos dá o livramento. Ainda que a terra se mude e as montanhas se precipitem no mar, jamais afundaremos pelo peso do terror. Jamais sucumbiremos pelo peso dos nossos temores. O Senhor está sempre pronto. É nossa obrigação, é nosso privilégio ser crentes destemidos. Isso será uma evidência de uma fé viva em nós. Ah, fulaninho, olha só o que aconteceu na vida dele, olha, mas ele continua firme no Senhor. Deus não nos chama quando somos convertidos ao Senhor, Ele não nos chama para uma vida agora, agora é só vitória, meu irmão. Só vitória na vida do crente, shampoo do céu na sua cabeça. É, não, tem nada disso. A gente passa pelas mesmas dificuldades que as pessoas lá fora. Passamos pelas mesmas perdas e os mesmos ganhos também. Mas apesar de tudo o que acontece à nossa volta ser muito semelhante ao que acontece na vida de qualquer incrédulo, nós temos esperança. Nós temos uma firme convicção da soberania do Senhor, de que a nossa vida não é apenas para essa vida, que vivemos para a eternidade, e isso muda a maneira como nós enxergamos o mundo à nossa volta. Isso muda a maneira como nós nos relacionamos. Isso muda o modo como enxergamos o que é prioridade em nossas vidas, o que é para agora. E para agora é Cristo. De um lado, nós temos todas as distrações do mundo, as nossas angústias, a nossa rotina, as nossas tarefas, as preocupações desse tempo, e do outro lado nós temos Deus. E aí nós podemos, com a iluminação do Espírito Santo, escolher certo o que deve ocupar espaço em nossas mentes e nossos corações. Podemos sucumbir ao medo se nós nos desviarmos do olhar, de olhar ao Senhor. Mas nós não sucumbiremos, nós não temeremos se Deus for o Senhor das nossas vidas. Há uma grande diferença entre nos colocarmos. De colocarmos Cristo em nossas vidas e nos submetermos a Ele. Colocar Cristo em nossas vidas é: eu continuo com as minhas rotinas, continuo fazendo tudo do mesmo jeito, me preocupando do mesmo jeito, mirando do mesmo jeito. Mas quando Cristo é então o Senhor de tudo, tudo está subordinado a Cristo, então eu confio. Então eu faço a minha parte, mas crendo que o resultado dos meus planos, ele vem do Senhor. E então eu tenho contentamento, porque isso glorifica a Deus. Sabermos que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele tem cuidado de nós, e que tudo que acontece em nossas vidas, nós o recebemos da boa mão do Senhor, para fazer em nós aquilo que Ele planejou em todo o tempo. Rujam e espumejem as águas, estremeçam os montes em seu orgulho, em sua exaltação, mesmo em meio a estes terríveis tumultos, a cidade de Deus, sua igreja, continuará a desfrutar de conforto e paz. Vamos ler juntos os versos 4 ao verso 11. Diz o texto, diz a palavra do Senhor: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vocês lembram como começa esse salmo? Ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E ele termina nos lembrando da mesma coisa. Esse refúgio e fortaleza, esse socorro bem presente, é o nosso refúgio. Por isso nós podemos, como o salmista sugere, aquietai-vos, aquietai-vos. Que nosso coração possa se aquietar diante de mares turbulentos. Percebam que ele começa a falar da terra se transtornando, dos montes sendo lançados no meio dos mares. E aí ele diz, olha só, mas há a cidade de Deus. Há um rio que corre da cidade de Deus. Se você já parou para observar um rio, dá uma quietude de ficar olhando o rio, né? Aquela água passando. Certeza de que a terra está sendo irrigada, molhada, podendo dar frutos. Em meio a tudo o que acontece, a cidade de Deus não pode ser abalada, porque o Senhor está no meio dela. Deus está no meio da igreja. O Espírito Santo está em nossos corações. Ainda que a terra tumultue, aquietai-vos. Que a palavra do Senhor encontre lugar em nossas vidas e nós possamos, como fazia Lutero, diz a história, nos dias ruins, nos dias maus, quando alguém trazia uma notícia ruim, vamos cantar o Salmo 46. Vamos nos voltar a ele. Vamos ver que Deus é nosso socorro e refúgio. Está bem presente, sempre pronto para nos ajudar. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, socorro nosso, nossos castelos mais fortes são o Senhor. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é que faz aquietar o nosso coração em meio à guerra, em meio ao tumulto com este mundo, em meio aos enganos dessa vida feia de vaidades que se expõe diante dos nossos olhos. O Senhor aquieta o nosso coração e nos faz voltar ao Senhor, porque o Senhor muito nos amou. E nos amou quando éramos ainda pecadores. E começou em nós uma obra por meio do Teu Espírito, através do sacrifício de Cristo Jesus, que não pode ser tirado de nós. Porque ninguém pode nos separar do Teu amor, nem nós mesmos, com as nossas inconstâncias, com os nossos desvios. O Senhor cobre a multidão dos nossos pecados com graça e nos tem dado graça sobre graça, nos sustentado dia após dia. Chegamos até aqui porque a boa mão do Senhor nos trouxe. Estamos reunidos nesse lugar para Te adorar, porque o Senhor nos atraiu. É sempre o Senhor. Nunca o homem, nunca nós mesmos. Por isso nós temos o Senhor como nosso refúgio, como lugar seguro onde descansar, como lugar seguro onde encontrar quietude. Volta o nosso coração para o Senhor, para que os nossos olhos não olhem as ondas à nossa volta e nos faça afundar. Mas preserva os nossos olhos em Cristo, que Ele seja a nossa régua, o nosso modelo. Que creiamos que o Senhor é um socorro bem presente. Em nome de Jesus. Amém.